neste penúltimo dia do ano corrente de 2013, resolvi gravar o meu último artigo escrito sobre o racionalismo cristão. E o título é Opinião de um RC Independente. Todo ser humano que tiver a mente lúcida para poder pensar e raciocinar bem, com aprumo na direção certa, que sabe falar e escrever, desde que possa expressar-se livremente, tem a obrigação social e humana de contribuir com suas opiniões e sugestões, visando sempre a melhoria das pessoas, das instituições e do mundo. Sabemos que, se em muitos casos o silêncio é de ouro, noutros, silenciando, poderemos estar tacitamente concordando com o mal feito, e assim estaremos sujeitos a cometer muitos erros, ou até mesmo crimes, por negligência ou omissão. Há no Nordeste do Brasil um ditado que diz: por falta de um grito, perde-se uma boiada. Então, lá vai mais um grito. Com Luiz de Matos e António Nascimento Cotas, aprendi a não ser omisso e nem a conviver com a falsidade e a hipocrisia, sem o meu protesto. Quando observei a prática contrária a esses princípios, no mesmo local onde aprendi essas lições, não me contive em silêncio e gritei, pensando que assim seria ouvido, mas não fui. Com a consciência aliviada por não mais ser conivente com tais mazelas, sinto-me liberto e com muita disposição para continuar a mesma luta do bem contra o mal. Embora a minha opinião fosse frequentemente solicitada e externada com a mesma lealdade e franqueza de sempre, tenha sido inicialmente acatada pelo sucessor de António do Nascimento Cotas, antes e depois de ser investido na presidência do Centro Redentor. Essa confiança deixou de existir quando tive de optar entre a lealdade aos princípios da doutrina e a lealdade incondicional imposta pelo chefe. Descompromissado e depois livre dessa tutela, sempre que posso, continuo contribuindo, desejando a restauração dos ensinamentos de Luiz de Matos, desde quando fundou a doutrina Espiritismo Racional Científico Cristão, em 1910, cujos princípios estão explícitos em livros e nas palestras e conferências que realizou. Luiz de Matos foi um livre pensador que, levado pela dor, decidiu estudar a vida fora da matéria. Homem destemido e combativo, estudou profundamente a história da humanidade e o comportamento humano e resolveu lutar contra as suas imperfeições. Fundou em 1910 o Centro Espírita Redentor e depois o jornal A Razão. E através desses dois instrumentos, combateu como ninguém as mazelas da religião, do espiritismo, da ciência e da política. Falava e escrevia numa linguagem vibrante, direta, escorreita, para que todos pudessem entender. Suas teses, quase sempre irrespondíveis, tinham começo, meio e fim, e oferecia espaço gratuito em seu jornal, para que os atingidos por ele pudessem, se quisessem, se defender. A doutrina por ele fundada era o resumo de suas experiências, vividas e praticadas, e das suas investigações e pesquisas. Citava sempre os nomes dos personagens e das fontes onde buscava os ensinamentos que transmitia e nas afirmações que fazia. Entre parênteses, ver as primeiras edições do livro Espiritismo Racional Científico Cristão. Ao editar esse manual de boa conduta e conhecimento, não se apresentou como autor, porque autores eram todos os que por ele foram citados nessa obra. As observações construtivas que faço referem-se às alterações que foram feitas nesse livro a partir da quinta até a 44ª edição, com atenção especial para esta última, mais recente. Que se atualizem as palavras e não se façam mais as mesmas críticas contundentes que ele fez, é algo sensato, porque as razões que o motivaram naquele tempo não mais existem hoje, e o foco dessas questões mudou. Outra coisa bem diferente é trocar as palavras com significados diferentes e pretender que seja a mesma coisa, assim como omitir as fontes nas quais o mestre se inspirou. Vivemos a época da tecnologia e da comunicação de massa, e qualquer erro ou contradição ética não fica bem para uma doutrina que foi fundada para restaurar todos esses valores. Entendo e continuo insistindo nessa tese que, independente do esforço que se faça usando novas palavras, como vem sendo feito, a doutrina RC, queira ou não, é espiritismo, visto pelo lado racional e científico dessa questão. Não o espiritismo que inicialmente Luiz Matos observou quando sendo praticado nas baiucas ou nos terreiros de Macumba, porque isso não é espiritismo. São práticas primitivas, indígenas e rituais africanos, com sua federação própria. As casas espíritas do Brasil são vinculadas à FEB, Federação Espírita Brasileira. Espiritismo foi o nome dado por Kardec à doutrina que visa esclarecer o relacionamento entre espíritos encarnados e desencarnados. Tanto Luiz Matos como Allan Kardec foram dois incansáveis estudiosos dessa matéria. Para se falar do primeiro, é preciso ler e estudar atentamente tudo que ele disse e deixou escrito. Igualmente, para se falar do segundo, professor e educador emérito, discípulo de Pestalozzi, é preciso ler e estudar os livros que foram escritos por ele, os chamados livros da codificação. Se não quisermos passar por desinformados ou ignorantes, que fazem críticas do que não conhece. Ambos persistiram no estudo da vida fora da matéria, ou seja, o estudo do espiritismo, no campo racional e científico, sempre em busca da verdade. No fundo, essas duas doutrinas, RC e espiritismo, são uma só. Luiz Matos tentou unificá-las, mas não conseguiu. Talvez nos novos tempos que vivemos, se isso for novamente tentado e se houver vontade dos dois lados, seja possível. Alguns espíritas mais conscientes e preparados lutam para expurgar os ensinamentos de Jean-Frédéric Rosteng, autor dos chamados quatro evangelhos, introduzidos e adotados pela doutrina espírita, praticados na maioria dos centros espíritas de todo o mundo, que misturam espiritismo com catolicismo. Quem se der ao trabalho de ler os livros escritos pelo espírita Herculano Pires vai se surpreender com a leitura. Pensam de estar lendo o livro Ciência Espírita de Antônio Pinheiro Guedes, que afirmou ser o espiritismo ciência vasta, profunda e eclética, que segue a racionalidade das leis naturais e imutáveis que regem o universo. Se expurgarem o que se pratica no RC, a revelia do que Luís de Matos ensinou, especialmente nas filiais de Cabo Verde, todo esse ranço religioso introduzido por Maninho de Burgo, cidadão cabo-verdiano, que foi contemporâneo de Luís de Matos no Centro Amor e Caridade na cidade de Santos, que regressou à sua terra e fundou um centro espírita, dando prosseguimento a essa doutrina, mantendo os mesmos vícios religiosos anteriores e que até hoje predominam em todas as casas racionalistas daquela região. Se esse expurgo fosse feito nos dois lados, chegaríamos ao ponto de convergência ideal para o estudo verdadeiro da doutrina espiritismo racional e científico cristão, e se tornaria, sem dúvida, uma verdadeira força espiritual em todo o mundo. Algumas contradições precisam de atenção. Vejamos, depois que retiraram do Estatuto do Centro Redentor a responsabilidade social inicialmente prevista por Luís de Matos e Luís Alves Tomás, como a construção de escolas e ambulatórios, casas de proteção à velhice desamparada e crianças abandonadas, uma das principais razões de terem doado seus bens ao Centro Redentor. Depois disso, se não se faz nada para melhorar a vida dos menos favorecidos, perguntaremos qual o sentido de se continuar usando a palavra cristão. Censura-se o espiritismo porque ajuda os pobres fazendo caridade. Qual a contribuição social que o Centro Redentor oferece? Construiu-se o solar Luís de Matos, com capacidade para abrigar confortavelmente 72 pessoas, mas serve apenas de casa de passagem para no máximo 20 pessoas que, a convite do presidente, visitam a casa matriz. Será que o VRC não tem nenhum compromisso social e nem com os mais carentes? Aconselhar apenas a quem está desnutrido e doente do corpo e da alma, recomendando que estude, trabalhe e se esclareça para conquistar um lugar ao sol, que não deixa de ser um bom conselho, mas sem grande efeito prático, porque saco vazio não fica em pé e de estômago vazio ninguém aprende. Não terá chegado a hora de se pensar em fazer algo mais de concreto para que as pessoas que vão às casas racionalistas, além de receberem uma boa orientação espiritual oferecida por seres que estejam intelectualmente preparados para fazê-lo, despidos de qualquer vaidade ou preconceito, encontrem também um pouco mais de apoio e calor humano nas organizações culturais ou empresariais modernas? Os executivos dialogam incansavelmente, contratam consultorias especializadas e concedem ampla liberdade na discussão de qualquer tema, antes de tomarem qualquer decisão mais importante, porque sem diálogo e sem liberdade na discussão, o espaço criativo fica reduzido ou prejudicado. Como observador e crítico construtivo, destaco neste momento pelo menos dois pontos positivos para o RC. Os livros escritos pelo Sr. Caruso Samuel, que enriquecem a pobre literatura racionalista cristã, e o espaço livre aberto pela Sra. Eli Pomin. Parabéns para ambos. Espero que o primeiro continue a escrever no seu estilo leve e livre, ainda durante muitos anos, e que nunca seja censurado. E a segunda, que já se alforriou, nunca se arrependa dessa decisão de ser livre. Que coloque fechadura nas portas desse espaço, ou melhor, que não coloque fechaduras nas portas desse espaço. E quando alguém nela bater, faça como aquele aldeão transmutano. Quando, a altas horas de uma noite chuvosa, alguém bateu na sua porta e ele estava dormindo e pediu para pernoitar. Ele respondeu lá dentro: se é de paz, pode entrar que a porta está aberta. Mas eu estou a cavalo, respondeu o viajante ou o viandante. Se é de paz, entre com cavalo e tudo. Fraternal abraço para todos que lerem este artigo. Ângelo Ferreira da Silva.